brain, so don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck, got it.
Na Paiquerê 91,7. 91,7. Vai querer.
Time goes fast, love grows slow. It's so hard to let go. 107. Vai querer.
Sábados aqui na Paiquerê 91,7 às 9:30 da manhã. Podcast Marcão Careca.
Show de ofertas. Boulevard Shopping Londrina.
Toda mãe é única e merece um presente à altura. Um presente que emocione, surpreenda e combine com cada detalhe dela. No Boulevard Shopping Londrina, você encontra as melhores opções em moda, beleza, tecnologia, decoração, acessórios e muito mais. Tudo em um só lugar. Neste Dia das Mães, escolha o presente que traduz todo o seu amor. Boulevard Shopping Londrina, em todos os momentos com você.
Antes de subir no telhado para limpar calhas ou fazer qualquer manutenção, observe bem ao redor. Redes elétricas próximas apresentam risco de acidentes graves. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, capacete e calçados adequados. Mantenha sempre distância segura dos fios e nunca improvise. Planeje cada etapa com calma e atenção. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar.
Copel, pura energia.
Vai querer 91,7.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
Domingo, de rodada dupla do Brasileirão na Paiquerê 91,7. 15h30, Remo e Palmeiras, com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. E na sequência, às 18h20, Corinthians e São Paulo, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. Você acompanha o Brasileirão em 91,7 pelo nosso aplicativo no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
I don't know why I 91,7. Vai querer.
Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up.
Turn
me up.
Turn me up.
Turn me up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it.
And say, oh, 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 say, oh, oh, oh.
Yo, yo.
Turn up the radio.
You check this out right here.
Do wanna hate on us?
Do need to ease on up?
Do wanna act on gut, but do get shut like Flavor
shut Chuck. Down.
Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town.
Ha.
She like men on drum.
Boom.
She wanna hit and run. Yeah, that's the speed. That's what we do. That's who we be.
B-L-A-C-K-E-Y-E-D-D to the E,
then the A to the S. When we play, you shake your ass.
Shake it, shake it, shake it, girl.
Make sure you don't break it, girl.
Cause we gonna turn it up. Turn it up. Turn it up.
Turn it up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it.
And say, oh, 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 oh. Say, oh, 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 oh.
Yo, yo.
Turn up the radio.
Live and direct rocking this scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in it, do they think? Pump it louder, come on, don't stop. And keep me going, do it. Let's get it on, move it.
Come on, baby, do it.
Música na Paiquerê 91,7.
seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai. Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai. Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor.
Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira. Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. A Mistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada R$ 5,99. Queijo mussarela, Presidente 100 gramas, R$ 3,49. Azeite de oliva, extra virgem espanhol, Íbero, garrafa 500 ml, R$ 29,90.
Oferta todo dia.
Café Melita, tradicional, extra forte, Avaco, pacote 500 gramas cada, R$ 25,90. Lava-roupa, Omo líquido, 3 litros cada, R$ 29,90.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê.
Você acompanha agora a reapresentação da edição de hoje, sábado, edição especial do Paiquerê Rádio Opinião. Hoje o assunto é a Universidade Estadual de Londrina. Como estão as perspectivas para o próximo ano e a próxima gestão que se inicia no segundo semestre? Sobre graduação, pós-graduação, os números da universidade, qual a real situação da Universidade Estadual de Londrina, que recentemente deu posse a novos professores efetivos? Os trabalhos dentro da universidade, órgãos de extensão, as linhas de graduação, pesquisa e extensão e os órgãos suplementares da UEL na visão dos novos componentes da reitoria. Conosco no Rádio Opinião, a reitora eleita da Universidade, Andréa Nami, para a gestão 2026 a 2030. E com ela, o vice-reitor eleito, Miguel Belinati Picirillo. Na apresentação, JB Faria.
Um abraço a você, você que nos acompanha todos os sábados no nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial. Programa de hoje, programa super interessante, com muitas novidades a respeito da Universidade Estadual de Londrina, através da Paiquerê em 91,7, no seu radinho, no seu carro, também os aplicativos em qualquer lugar do Paraná. Estamos aqui, um dia chuvoso, aliás, hoje a Evelyn Moraes até confirmava, não é, a previsão do Canal do Tempo, 40 milímetros de chuva. Eu não sei se já não choveu isso de manhã, viu, Bruno?
Já foi.
Que pancada de chuva. Tudo bem, Bruno?
Tudo bem, JB. Pois é, chuva intensa aí. Nós terminávamos aí o Jornal da Manhã, aí sim intensificou a chuva. Acho que esses 40 milímetros foi nesse período aí, viu?
É verdade, exatamente. Depois. Agora, é aquilo que eu falei hoje no Jornal da Manhã, a chuva vai continuar. Hoje, então, para quem tem aí, não é, a previsão de alguma coisa, chuva o dia inteirinho. Chove, para, mas chuva o dia todo. Amanhã também. Amanhã, 95% de possibilidade de chuva. Chove menos, 13 milímetros, mais chuva. Já vamos acordar amanhã com 9 graus de temperatura e na segunda-feira, 7 graus de temperatura, será o dia mais frio. Na terça, também, 8 graus a temperatura de manhã. Mas no sul a coisa está bem pior. Mas vamos aí registrar os nossos convidados. A gente agradece muito, professora Andréa Nami, reitora eleita agora recentemente, farmacêutica bioquímica, mestre e doutora pela UEL, é docente da universidade desde 2006 e atualmente dirige o Centro de Ciências da Saúde. Muito obrigado, parabéns pela eleição e obrigado pela presença, reitora.
Gostaria de dizer que é um grande prazer a gente poder vir aqui falar com vocês, uma honra para nós.
Perfeito. A senhora é de Londrina?
Londrinense.
Londrinense,
com muito orgulho.
Que bom. E estudou aqui?
Estudei aqui, fiz, eu fiquei 7 anos, JB, em Umuarama, no interior do Paraná, dos 3 aos 10 anos, e volto para Londrina em 84, minha mãe sendo professora do Colégio de Aplicação da UEL. Primeiro contato com a UEL e estudando lá, pequenininha.
Que coisa.
No Colégio de Aplicação.
Do campus e do centro.
Então, a formação literalmente toda na UEL.
Toda na UEL. Toda Noel.
Que bom. E o professor Miguel Belinati, advogado, pesquisador em direito constitucional, docente da UEL desde 2006, é diretor do Centro de Estudos Sociais Aplicados. Prazer em tê-lo aqui.
Quero iniciar saudando a todas as mamães pelo dia que será amanhã, que Deus abençoe vocês, que vocês sejam muito felizes e obrigado por tudo que vocês fazem por nós.
Perfeito, perfeito. É de Londrina, não é? Da
sou
família.
Sou londrinense, nasci no Hospital Mater Dei. Morei um curto período em Rolândia, mas vida toda aqui em Londrina e região.
Perfeito.
Muito bem, muito bem. Professor, também ambos trabalham aí nos seus centros como dirigentes, né? Uhum. Como à frente aí do CCS e do CESA. Colaborou dentro deste período de eleição de vocês aí o conhecimento, a atividade, o relacionamento da diretoria de centro?
Olha, o CESA, ele é o maior centro em número de estudantes. Então, nós temos em torno de 4.000 pessoas frequentando o CESA diariamente. E o diretor de centro na UEL, ele exerce um papel que ele não é responsável apenas pelo seu centro. Ele cuida, junto com a reitora, junto com o vice-reitor, da administração da universidade. Então, esse nosso período na direção de centro colaborou para que nós pudéssemos realizar um diagnóstico da UEL, verificar aquelas questões que são necessárias ali, alguma melhora, alguma mudança, e colaborou muito para que nós pudéssemos, então, conhecer a UEL e apresentar a nossa proposta.
Perfeito. E foi uma vitória muito bonita, né? Eu tava vendo, não é? Entre os docentes, os agentes, os estudantes. Fala um pouquinho, reitora.
Ah, foi emocionante. Nós tivemos aí esse período de 4 anos na direção do Centro de Ciências da Saúde, onde nós acabamos convivendo com os demais diretores de centros de estudo. Então, os centros de estudo da UEL, nós temos 9, e lá acontecem os nossos cursos de graduação e pós-graduação. Então, durante todo esse período, esses 4 anos, a gente começa a entender cada vez mais e saber como agir na gestão em relação aos problemas institucionais, não só dos nossos centros, mas, como o professor Miguel falou, de toda a instituição. E nesse momento, nessa interação que a gente começa a fazer de uma forma mais efetiva com os agentes universitários, entendendo melhor os alunos, entendendo melhor as demandas dos professores, porque, importante dizer, JB, nós estamos na base. Nós estamos na base, somos professores de sala de aula, pesquisadores, extensionistas, isso tudo contribui muito para uma votação dessa forma. E quando a gente se coloca à disposição para coordenar, né, para ser dirigente dos nossos centros de estudo, isso nos aproximou muito da comunidade. Então, acho que esse resultado, ele vem dessa aproximação desses 4 anos de gestão e os resultados que nós apresentamos, mas também de uma forma de propor uma gestão universitária um pouco diferente. E isso, agora tenho certeza, somos vencedores, conquistou uma grande parcela da nossa comunidade.
Entendi. Essa diferença, nós vamos abordar bastante esse aspecto. Essa diferença seria uma abertura maior da universidade, algo nesse sentido?
Eu acho que o principal ponto que nós colocamos aqui, nós não precisamos deixar o nosso compromisso social em detrimento de ter uma gestão eficiente. Então, essas duas coisas, essas duas bandeiras que são fundamentais para que a universidade possa interagir com a comunidade, possa fazer aquilo que é a sua missão social, que é transformar a sociedade por meio do ensino, de forma eficiente. Então, eu não preciso abandonar o nosso compromisso social para falar que eu tenho que ter uma gestão eficiente de recursos, ter planejamento, ter propostas factíveis. Isso aqui conquista, porque a gente pensa uma universidade, JB, que precisa ser voltada para a sociedade, ela precisa ter o ensino de qualidade, ser referência, mas precisa entender melhor e participar mais da comunidade. E, ao mesmo tempo, fazer com que essa comunidade tenha transformação, seja transformada pelo ensino. Então, o compromisso social com a eficiência na gestão, eles têm que caminhar junto. E nós fizemos todo o nosso planejamento estratégico para a universidade em cima desses dois conceitos que são fundamentais hoje para
a
gente.
Bom, já que a gente está falando, então, da comunidade, professores, eu fui concursado da UEL de 2010 a 2023. Trabalhei no curso de jornalismo. E, assim como grandes outros amigos de trabalho, meu vínculo era como servidor administrativo, técnico administrativo da universidade. Na universidade, todas as aulas práticas são realizadas em locais chamados de laboratório, né? Sim. Desde os mais dos químicos, da comunicação, enfim, tudo lá. E boa parte dos servidores executa as atividades com alunos, né? Diariamente, nas aulas, ali, como era o nosso caso. Mas é perceptível na universidade que a comunidade universitária, os alunos, servidores e técnicos e servidores administrativos tem uma certa distância de relacionamento. Até por, enfim, N motivos que se prolongou ao longo do tempo na universidade. Os diretores sendo professores, uma série de questões. E como a professora fala da eleição, ao meu lembrar aqui e também nos registros da universidade, é uma das únicas vezes, se não a única, em que as três categorias, né, a chapa ganha, é eleita pelas três categorias. Qual é o próximo passo? Esse número mostra já uma pré-união das categorias e é isso que será mantido. Qual é a visão de vocês com relação à comunidade interna, primeiramente, esses três pontos da comunidade universitária?
Bom, primeiro, é preciso que exista diálogo entre docentes, servidores e estudantes, tá? Por que que é preciso? A missão da universidade é formar os nossos estudantes e está organizada dentro do tripé ensino, pesquisa e extensão. Além disso, nós temos falado muito em assistência também, né, professor André?
E inovação,
que hoje são questões fundamentais dentro da estrutura de uma universidade. O que nós observamos na campanha? Embora cada categoria, vamos colocar assim, tenha a sua bandeira ou as suas bandeiras, existe uma necessidade de valorização de cada uma dessas categorias. Então, eu preciso ter uma estrutura adequada que possa garantir que o estudante possa se manter. Então, eu preciso se manter na universidade. Eu preciso ter ali ações de permanência estudantil. E são ações mais diversas, desde bolsas até, por exemplo, o apoio psicológico, o apio pedagógico. Já moradia estudantil,
o próprio RU,
várias ações. Ao mesmo tempo, dentro do âmbito ali dos nossos agentes universitários, né, que são servidores técnicos, nós temos a necessidade de valorização da carreira, de valorização do trabalho, de capacitação. Por quê? Porque estamos em uma instituição pública. E na instituição pública, boa parte ali do nosso grupo, a grande maioria, é concursado. Então, a pessoa passa ali 20, 30 anos. É preciso que você tenha ações de capacitação. Então, por exemplo, no passado, ensinando a mexer no computador, ensinando a mexer no celular, né? E agora, ações de capacitação, por exemplo, para a inteligência artificial. Então, o que nós precisamos fazer é valorizar a carreira, né? Valorizar o servidor e essas ações de capacitação também, que são fundamentais. Além disso, a melhoria nos espaços, né? Quando você consegue melhorar o espaço de trabalho, você está valorizando aquele servidor. E na docência, nós precisamos garantir que os docentes tenham boas condições para estar em sala de aula e também para desenvolver as suas pesquisas e, hoje, tão importantes quanto, as ações de extensão, né, que são fundamentais. E é essa ação de extensão que vai nos ligar à sociedade. Então, a bandeira da valorização, do reconhecimento, da capacitação, essas bandeiras, elas são comuns a todas as categorias.
Vamos abrir um parêntese aí, porque o Bruno conhece da universidade muito mais do que eu, viveu lá dentro, já esteve na universidade, nós estamos falando para um público heterogêneo, não é? E um público muito grande. Eu acho que valeria a pena fazer uma colocação do tamanho da universidade, da complexidade que é administrar uma UEL, muito mais do que alguns municípios do estado do Paraná, não é, reitora?
Exatamente. Só complementando a pergunta do Bruno. Bruno, acho que o que fez essa grande mobilização da comunidade, além de uma campanha muito acirrada, é a possibilidade de transformar a universidade num campo onde as pessoas são tratadas de forma igualitária. Porque a gente tem um problema, que você sabe, desse distanciamento. E nas nossas gestões, nós não tivemos isso. Não foi assim. Hoje, nós não cabe mais o professor se colocar numa situação superior ao aluno e ao técnico administrativo, porque todos nós temos funções diferentes, mas nós precisamos ser tratados com respeito e participar das decisões de forma efetiva. Então, a gente vem com uma gestão dessa forma, do diálogo, de conversar, de entender os problemas e entendendo que não adianta eu ter o melhor corpo docente mais qualificado se eu não tiver um técnico administrativo fazendo com que a gente consiga desempenhar a nossa função adequadamente para formar esse aluno. Então não é só o docente que ele é responsável pela formação, como você falou. E isso a gente tem cada vez mais tentado unir essas categorias. E é fundamental que se una essas categorias. A universidade, na última década, vamos dizer, teve esse distanciamento cada vez mais evidente. Temos tentado recuperar isso. E a nossa comunidade, qual é o tamanho? Cerca de 22 mil pessoas. Hoje nós temos em torno de 1.700 docentes. Temos 13 mil alunos de graduação. Em torno de 5 mil e pouquinho alunos de pós-graduação. Temos aí 2.300 técnicos administrativos. Se nós pensarmos, ou atualmente com o novo plano de carreira, nem tão novo, né, Bruno, de 2023, nós temos aí os chamados agentes universitários em diferentes categorias de formação profissional. Só que não é só isso, né, JB? Porque nós temos um hospital universitário que tem uma contratação governo do estado, em torno de 2.000 pessoas. Então, nós temos uma população muito grande e nós, como universidade, também somos responsáveis por esses que não têm o contrato adequado atualmente, né, que precisaríamos de concurso público, mas são pessoas que estão ali prestando serviço. Mais importante do que tudo, estão ali com os nossos alunos. Porque essas pessoas que chegam para prestar o serviço, seja por chamamento público, seja por contratos de terceirização, elas estão inseridas dentro do ensino. No hospital universitário, na clínica odontológica, no museu. Então, tudo isso é a nossa comunidade. É uma comunidade muito grande, com desafios diferentes, com categorias diferentes, com contratos funcionais diferentes. Então, agregar toda essa população é um desafio muito grande.
Professor, e tem a gestão financeira também da universidade, que é maior que muitas prefeituras de interior aí também.
Exatamente, maior que 320.
Qual que é o fluxo hoje de financeiro?
Maior que
320
das 400 cidades do Paraná. A UEL estaria ali, né?
Exatamente.
Que coisa.
E só uma questão, antes de entrar nessa questão financeira, para mostrar como essa união é possível. Eu já presenciei diversas vezes os estudantes homenagearem nas suas formaturas,
exatamente,
servidores técnicos.
Muito
é muito comum isso.
Nossa,
né? Então, eu vou até citar um colega meu, o Jonas, do EAJ, ele já foi homenageado várias vezes. É bacana.
Ali dentro da UEL, os servidores seriam como os funcionários, se comparar com a prefeitura, aquele funcionário de carreira, aquele diretor de região.